Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PowerShell DSC. Meu nome é Rafael Bernardes. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho o conceito, o que é o PowerShell DSC. Mas antes de sair falando sobre o PowerShell DSC, que ele é basicamente, tá, infraestrutura como código, vou escrever aqui, ó, infra. Ele é basicamente isso, infra estrutura como código, infraestrutura como código. Ok? Esta aula está sendo feita ao vivo, temos alunos aqui comigo, tá? E o intuito hoje, tá? O intuito desse treinamento é mostrar para vocês PowerShell DSC. Mas antes eu preciso mostrar o que é infra como código. Se você quiser procurar na internet, as pessoas escrevem assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer assim, Infrastructure as Code, tá? Ou você pode botar mais um azinho aqui, tá? E fazer assim, ó, IAAC, tá? Infrastructure as Code, tá? Tanto faz, eu já vi com um A só, com dois As. Esse assunto é muito novo, tá? Muito novo assim, para um mercado em geral, para as grandes indústrias, para grandes cases, muitos grandes provedores já têm usado essas técnicas já há muito tempo. Só que agora tem a ferramenta, por exemplo, o DSC, tá? Vou botar aqui já no próximo slide. Antes de ir para os próximos slides, explicar um pouquinho. Eu estou aqui com um computador enviando instruções para vários. Estão vendo? O que que isso significa? Através de uma única central administrativa, você vai poder ter, comandar N servidores. Aqui eu botei só um. Só botei só um web, botei só um de file service, mas eu poderia ter vários, 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 todos sendo configurados por uma única estação, uma única central, ou a sua nuvem, o que você preferir, okay? De uma forma organizada, de uma forma que você não vai precisar instalar, configurar, setar as permissões, a configuração da webbrowser de cada servidor nunca mais. E eles vão ficar protegidos, tá? Mas antes, vamos falar o que é PowerShell, PowerShell DSC, tá? O PowerShell, ou POSH, como você vai encontrar aí, a gente chama de POSH, tá? Eu vou botar o POSH e outro POSH aqui, tá? Ele é a linguagem, tá? Pode, vou chamar de linguagem, mas não é uma linguagem de programação completa, mas é uma linguagem que permite você automatizar tarefas no Windows Server, depois veio para o Windows Client, tá? É o PowerShell. Começou já há um tempão, tá? É uma grande evolução que a Microsoft trouxe, e os próprios produtos dela passaram a ser desenvolvidos em cima de PowerShell, tá? Então, não sou especialista em desenvolvimento, mas eu gosto de chamar de uma linguagem, porque para mim tudo que eu necessito faz. Mas um especialista de desenvolvimento pode dizer lá nas origens o que uma linguagem de programação é e o que outra não é, tá? Agora, chegou um cara que é isso aqui, ó, DSC, tá? Bom, o que vocês acham? São coisas idênticas, parecidas, são coisas nada a ver uma com a outra, tá? O que vocês pensam do PowerShell e do PowerShell DSC? Como eu falei, eu estou com algumas pessoas aqui ao vivo nesse treinamento, e queria saber a diferença. PowerShell e PowerShell DSC é igual? Não é igual? Muito diferente um do outro? Deixa eu ver o que o pessoal coloca aqui enquanto eu vou preparar o símbolo aqui. Bom, realmente o pessoal aqui colocou informação interessante. É parecida, mas é diferente, ok? É parecido, mas é diferente. Mas o PowerShell DSC usa como base o PowerShell, óbvio, ah, óbvio. Mas as diferenças estão porque esse DSC aqui, tá, é a base de Desired State Configuration. Ou seja, esse PowerShell DSC visa que a configuração desejada fique no estado desejado. O que você faz no PowerShell DSC, você faz no PowerShell normal. Sim, faz, de uma maneira um pouco mais complexa. O PowerShell DSC se diferencia principalmente do PowerShell tradicional, no ponto que ele quer manter a situação como está. E, por exemplo, vai ser um dos exemplos mais à frente desse treinamento. Se você quiser definir que aquela pasta esteja ali com aqueles arquivos num determinado servidor, tá? Com aquelas permissões, no PowerShell no tradicional você consegue criar a pasta, consegue criar as configurações, ok, mas para verificar se ela está como você quer que elas estejam é uma grande complicação. Primeiro, para o primeiro ponto, o que seria como você desejou? Tem que ter um arquivo com algum lugar dizendo o que é que você quer, certo? Depois ele tem que fazer uma verificação item a item. O PowerShell DSC ele trabalha com repositório, então o repositório já diz o que você quer. Olha, eu quero que a configuração dos servidores de 1 a 20 estejam conforme essa regra 30 aqui. E o que é essa regra 30? É um script PowerShell DSC, tá? E a linguagem fica muito mais simplificada, porque ele tem a condicional de garanta, que é em inglês ensure. Ele seja, você pode definir que garanta que a minha configuração está assim. Essa é a grande diferença deles dois, tá? Vocês vão ver logo mais para frente que é incrivelmente simples fazer certas coisas no PowerShell DSC, quanto que ficaria humanamente impossível você fazer aqueles comandos no PowerShell tradicional. Ah, um substitui o outro? Não, não, não é isso, não é isso. PowerShell tradicional você vai conseguir fazer seus softwares, seus programas de automação bem completos, lendo planilha, puxando, tal. O PowerShell DSC é uma ferramenta de automação e organização de ambientes, tá? Aí eu já vou puxar um pouquinho aqui o ponto que eu já quero começar a pegar, que é o IT Pro aqui do lado. Aqui do lado tem o IT Pro, o profissional de TI, basicamente eu e vocês que estão me assistindo. Esse curso não é voltado para developers. E do outro lado aqui nós temos os devs, o desenvolvedor, tá? Por muito e muito e muito e muito tempo, esses caras ficam se chocando, certo? Ficam se chocando. Esse choque aqui não ficou. Vou deixar assim. Tem um ruído entre eles. Parece que não funciona a comunicação do IT Pro com o dev. Quem de vocês aqui que está no ao vivo não já passou por aquela situação de o desenvolvedor? Você prepara o servidor para o desenvolvedor. E o desenvolvedor manda a aplicação e ele fala para e não funciona, não funciona no ambiente. E ele fala para você: no meu servidor funciona, no meu notebook funciona, na minha configuração funciona, nos meus testes, no meu laboratório funciona, certo? E fica essa briga, porque não sabe se quem está certo e quem está errado. Um reclama que o desenvolvedor entra no servidor e sai instalando um monte de coisa, tá? Quem de vocês, não sei se já tiveram, quem está aqui ao vivo comigo hoje, quem já teve um problema de dar acesso ao desenvolvedor para o servidor e ele instalar um monte de coisa que você nem sabia que ele instalou. Isso também acontece. É um pouco mais específico. Tenho certeza que pessoal falando que acontece sim. Mas é um pouco mais, essa situação é um pouco mais específica, essa segunda, que o desenvolvedor às vezes não sabe o que ele precisa e sai instalando, sai mexendo, sai configurando. Tal, mas isso não é nem grande parte culpa dele, porque ele não sabe lidar com infra. Ele fala assim: poxa, no meu notebook está funcionando, mas no notebook dele tinha várias ferramentas que ele instalava, tinha várias coisas que ele já vinha fazendo, já estava preparado o ambiente. E quando vem um zerado, tá, muitas vezes ele não tem como fazer aquilo. Tá? Aí existe um negocinho que a gente tem que tocar chamado DevOps. Tá? Que é exatamente isso aqui, ó. É quando essa área começa a se fazer a interseção com essa outra aqui. Deixa eu fazer isso aqui, porque isso aqui ficou feio demais. Continua feio, mas está melhor. É a interseção dessas duas áreas de uma forma colaborativa, ok? Uma forma colaborativa, uma forma que as duas áreas começam a conversar, começam a falar. E para isso aqui acontecer, existem DevOps, não é um software, não é uma marca, não é exclusivamente Microsoft, não. DevOps é quase que uma série de boas práticas de convivência, tá? É um manual de convivência de IT Pro com Dev. Mas existem técnicas listadas ali, tá? Existem técnicas. Porque um grupo de pessoas, um belo dia, chegou e definiu: poxa, para esses caras trabalharem juntos, precisam de algum padrão, precisa de alguma coisa que eles possam realmente se entender um com o outro, ok? Mas não adianta tentar explicar desenvolvimento, plugin, componente. Que qual de vocês aqui online trabalha com infra sabe o que é um componente, sabe? Pro cara de IT Pro. E também não adianta explicar pro cara de dev versão do servidor, do Linux, do Windows, versão disso, versão daquilo. Ah, esse patch, essa atualização, essa política de segurança. Não adianta, não funciona assim. Você tem que buscar uma forma de funcionar essa comunicação, tá? E daí que surgiu uma das coisas, tá? Não é tudo, tá? Ou a infra como código, tá? Infraestrutura como código. É uma das ferramentas do DevOps. Conseguiram entender? Infraestrutura como código é uma das ferramentas de DevOps para que a coisa funcione, a coisa ande, tá? É uma ferramenta. Não é tudo, tá? Não é só isso. Tem muito mais coisas, mas é o início, tá? E por que que é importante? Descer um pouquinho aqui. Por que que é importante? Oh, perdão, dá para fazer isso aqui. Isso. Por que que é importante o carinha de IT Pro, o profissional de TI, começar a focar em infraestrutura como código? É porque é necessário você ter uma forma de se comunicar com o desenvolvedor inteligente. Você não pode, o desenvolvedor não pode ter que esperar você fazer o setup, esperar você levantar servidor, mesmo que seja com imagem. Ah, eu tenho uma série de imagens. Ah, eu tenho uma série de script. Não, ela não funciona. Imagem. É muito diferente de infraestrutura como código. Imagem, padrão. Quando você tem que alterar, é uma dor de cabeça tremenda. Tá? Scripts também. Scripts não garantem que o ambiente vai ficar igual amanhã. Ele só faz hoje. Amanhã você não sabe mais como está. Tá? Da mesma forma, você não pode ficar à mercê do desenvolvedor, de não saber o que ele precisa realmente. Tá? Não tem como acontecer isso. Senão, como é que vocês vão se entender? Na infraestrutura como código, vou botar aqui um slide novo. Tá? E o PowerShell DSC é uma ferramenta de infraestrutura como código, você começa a ter certos poderes, tá? Então vou botar aqui, ó. Agora já falando de PowerShell DSC. Vou dar o nome dele completo. PowerShell DSC. Opa! DSC. Bom, PowerShell DSC, que é uma ferramenta, tá? De DevOps, que faz basicamente infraestrutura como código. Okay? O legal do PowerShell DSC é que você vai ter coisas do tipo: olha aqui, eu vou definir um papel, tá? E aqui, então, nesse papel, eu digo que o servidor, você e o desenvolvedor vão chegar na conclusão que precisa do ES. Sim, a maioria das aplicações precisa do ES, tá? Precisa do PHP? Ok. Precisa do componente X e Y, tá? E precisa dos arquivos. Vou botar malandramente, vou escrever files. Pronto. Ok. Então, servidor, é isso aqui, certo? É isso aqui. Os dois chegaram a um acordo, tá? E vocês definiram este papelzinho. E este papelzinho é meio que o. É o que vai garantir que vai funcionar. Isso aqui é tipo um carimbinho de está ok, tá? Assim é o servidor? Assim é o servidor. Então tá. Então o que que vai acontecer? Não vai ser uma pessoa que vai seguir esse script. Tá? Não vai ser uma pessoa que vai executar esse script. Não, vai ser automatizado. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento, que vai ser entregue ao desenvolvedor, certo? Ele vai ser entregue ao desenvolvedor, um servidor, uma máquina virtual. Esse aqui é o V1, tá? De desenvolvimento. Aí, o que que vai acontecer? O script PowerShell DSC vai vir e vai imputar as configurações. Então, esse servidor vai subir já assim, já com essas configurações todinhas prontas, tá? Percebam que pode ser de simples tarefa já instalar função, instalar componente, copiar arquivo de tal lugar para tal lugar, verificar se está assim. Porque um dos pontos, como eu falei, tá? Um dos pontos é instalar. Que você poderia argumentar comigo e falar assim: ah, Rafael, eu já faço isso aqui no meu ambiente, é muito fácil, script, uma imagem e tal, mas o segundo ponto que tem aqui, garantir. Esse não tem como você fazer manualmente. Olha, daria um trabalhão fazer um script para verificar, garantir. Porque você pode botar aqui a cada reboot, de 5 em 5 minutos, sei lá, o que o seu ambiente pedir. Ele garanta que aquele servidor V1 está da forma que o código pediu. Então, se o designer entrou lá e mexeu, se o desenvolvedor entrou lá e mexeu, se alguém, o estagiário entrou lá e mexeu, você bota aqui no próximo reboot ele vai voltar e ponto final. E ponto final, tá? E depois, o que vai acontecer? O desenvolvedor não vai pedir só um, ele vai pedir daqui a pouco a versão 2, daqui a pouco a versão 3, tá? E assim vai, e você não vai ter trabalho nenhum, tá? Você não vai ter trabalho nenhum de ter que ficar replicando esse ambiente. E veio uma excelente pergunta aqui ao vivo: é possível forçar a determinada versão? Sim. Se eu disse que o PHP aqui, como um amigo perguntou, é o 5.3, tá? E foi lá alguém instalar o 5.5, o que que vai acontecer? Ele vai voltar à versão. Na hora que você mandar, por exemplo, ah, eu quero que esse script rode de 5 em 5 minutos. Então, não, então que esse script rode a cada reboot, ok? Ele vai garantir exatamente o que você pediu, ok? Por exemplo, PHP é facilmente você volta a versão simplesmente por um arquivo. Você pode fazer pelo código, ou você pode simplesmente copiar o arquivo do PHP e para a pasta de volta. Tem técnicas, não quero entrar no assunto técnico para como a gente vai fazer isso. Por exemplo, PHP é meio que padrão, né? A Microsoft já conhece e tal, mas tem coisas que não são. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma linguagem própria, eu tenho um componente próprio, eu tenho um executável próprio meu aqui, que não é padrão da Microsoft, mas eu preciso, tipo, ah, software interno 5.1. Então, vou dizer que teu software interno SI, software interno 5.1, SI 5.1. Para a tua aplicação funcionar, aquele negócio tem que estar na 5.1, tá? Se não tiver, tem que voltar. Os desenvolvedores da tua empresa, que é uma multinacional grande, lançam 5.2, mas nos seus ambientes você não quer que o 5.2 rode ainda, porque não está funcional ainda, não dá, nem desenvolvimento, nem produção vai dar trabalho. Aí vai o rapaz lá e instala. Você pode forçar a voltar, mesmo que não seja algo padrão, que não seja um nome famoso como ES.NET. Sim, claro, você define as variáveis que envolvem voltar ou atualizar, tá? Eu já até falei em atualizar, mas não vou revelar ainda não. Daqui a pouco eu vou falar sobre atualizar. Depois do desenvolvimento, geralmente tem homologação, né? Testes. Aí o que que vai acontecer? Vai pedir ambiente de novo. Aí mais ambiente de homologação, teste, mais V1, V2. Opa, no V3 deu um problema. Deu problema. Descobriram no V3 que o PHP, eu nem sei se existe PHP 6, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo. Não, o PHP tem que ser o 6, porque é melhor agora, tá? Vamos dizer que tem os PHP 6, não sou desenvolvedor, não conheço, não, enfim. Pode ser que, obviamente, que vai vir a existir, né? Mas não sei se nesse vídeo hoje gravando existe. E como é que eu faço agora? Vocês viram que eu alterei o 6 ali no script? Pronto, pronto. Todos os ambientes vão ser alterados. Todos. Ah, Rafael, se eu tiver 40, se eu tiver 100, se eu tiver 200, sim. Sim, você que define. Se você quiser que só 50 volts, só os 10 volts, mas assim, você poderia com uma alteração no código mudar tudo. Porque uma das funções também do PowerShell DSC é alterar. Alterar eu botei em português aqui para ficar mais simples, mas seria o manage, tá? Install, ensure, manage. Você pode gerenciar o ambiente, você pode mudar. Ah, agora é assim. Aí ok. Uf! Na V3 descobriram isso. Aí na produção, mesmo esquema. Vou botar esse P aqui. Na produção, mesmo esquema. Aí na produção vai ter as versões dela, né? Um pouquinho mais espaçadas, porque quem entra em produção não pode ficar alterando toda hora, enfim. E tudo isso garantido por um script. Para que vocês percebam que desde a entrega para o desenvolvedor trabalhar até a produção foi tudo por script. Você não fez nada ali, você não ficou botando CDzinho de software 1, software 2, já entrou no servidor, atualizou, ou então mandou scriptzinho manual, ou então mandou tipo configuração manual. Você não fez nada disso, foi tudo no automático, tá? Foi tudo mais simples do que você imaginaria fazer isso. Olha quantas máquinas eu coloquei aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 configurações. Já pensou se você tivesse fazer isso tudo manual e alterar depois isso tudo manualmente? Depois, olha, quando eu descobri que a V3 PHP estará 6, tá? Os desenvolvedores não vão querer continuar desenvolvendo para 5.3, por exemplo, que estava o PHP. Eles vão ter que passar a desenvolver na 6. Então você tem que pegar todos os ambientes em pé, tá? Porque às vezes tem cluster, às vezes tem farm, tem vários desenvolvedores, e voltar tudo? Não! Você simplesmente dá um inject no comando e ele funciona. Tá? Ele funciona. Pronto, final. É assim que funciona o PowerShell DSC. Eu vou estar cortando essa aula por aqui e daqui a pouquinho vou estar falando com vocês no próximo vídeo sobre o PowerShell DSC em si. Espero que tenha entendido essa parte inicial. A qualquer dúvida pode enviar para mim, tá? Pode me achar nas redes sociais, pode me achar no meu e-mail, pode me achar no meu site. Tem no slide inicial as informações e pode enviar para mim, ok? Obrigado, até a próxima.